Boa noite a todos, senhores, senhoritas. Declaro aberta a 17ª
Boa
sessão
noite.
ordinária de 2022.
Boa noite, presidente.
Para a
Boa noite.
leitura de um trecho da Bíblia, eu convido o vereador Alexandre Pérez.
Então vamos lá. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito, capítulo 2, versículo 11.
Vamos para o expediente com a palavra a primeira secretária Silene Carvalho.
Leitura e votação da ata da 16ª sessão ordinária de 13 de junho de 2022.
A ata está em discussão, usarei a votação da ata para a lista de chamada. A ata está em votação. Vereador Alexandre Pérez.
Estou presente e favorável à ata.
Vereador Maria dos Santos.
Presente e favorável.
Vereador Arthur Espíndola.
Presente e favorável.
Vereador Hélio Ribeiro.
Presente e favorável.
Vereador Leandro Pinto.
Presente e favorável.
Vereador Doutor Chaparini.
Presente e favorável.
Vereador Doutor Utiniel.
Presente e favorável.
Vereador Ricardo França.
Presente e favorável, senhor presidente.
Vereador Professor Sérgio.
Presente e favorável.
Vereadora Silene Carvalho.
Presente e favorável.
Vereador Wilson Índio da 12.
Presente e favorável.
A ata foi aprovada por unanimidade, todos os vereadores estão presentes. Vamos para as indicações, com a palavra a primeira secretária, Silene Carvalho.
Leitura das indicações. Pepo, efetuar um estudo para instalação, criação do espaço PET no Parque Ecológico do Buru. Wilson Índio da 12, instalar um ecoponto subterrâneo próximo ao estacionamento da Figueira no Parque Ecológico, localizado em frente à Prefeitura, na alça Nilson Cardoso de Carvalho, Jardim Esplanada. Luiz Chaparini, realizar serviço de manutenção na canaleta de escoamento de água pluvial na rua Hermínio Steffen com a rua Vitório Soster, no Jardim Regina. Arthur Espíndola, criar uma zona livre de agrotóxicos. Otiniel Harfuch, implantar em todas as ruas do bairro Cidade Jardim acesso para pedestres a pistas de caminhadas. Alexandre Pérez, viabilizar junto ao governo do estado a construção de um hospital regional em Indaiatuba. Silene Carvalini, viabilizar estudos para a criação de um projeto de roda de conversa na escola. Sérgio Teixeira, efetuar estudo para fechamento de faixa de rolagem de uma das avenidas para a prática de patins ou patinete nas quartas-feiras, das 19 às 22, e aos domingos e feriados nacionais, das 6 às 12. Ricardo França, implementar mais procedimentos terapêuticos previstos na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, bem como a ampla divulgação das práticas integrativas oferecidas na rede municipal de saúde. Ana Maria dos Santos, ampliar ou construir uma nova unidade ambulatorial para a realização de exames de colostomia e endoscopia. Hélio Alves Ribeiro, implantar rampa de acessibilidade ou escada com corrimão no canteiro central da Avenida Clóvis Ferraz de Camargo, onde corre a interseção em T com a rua Edu Trides de Souza de Oliveira. Leandro Pinto, realizar estudo em caráter de urgência para instalação de câmera de segurança e monitoramento na Avenida Coronel Estanislau do Amaral, em frente ao número 277, Residencial Vila Azaleia Itaici. Lidas as indicações, senhor presidente.
As indicações estão em discussão. Com a palavra, a vereadora Ana Maria dos Santos.
Boa noite a todos. Muito obrigada, senhor presidente. Hoje eu trago a indicação de número 1207, pedindo que seja ampliada uma unidade ambulatorial onde é feito os exames de colostomia ou colonoscopia e endoscopia no AOC. Ali é eu faço exame lá, né, todo ano de colonoscopia, e ali o corredor que a gente fica na sala de espera para ser liberado tá todo mofado, todo cheio de mofo, um perigo, porque é muito baixo, né? Essa indicação minha, ela vem pedindo ou para ampliar o local ali, os funcionários não reclamam, mas a gente vê que é um local que está complicado, né? É o porão, era o antigo laboratório do AOC, então é um porão, né, ali. Falta espaço, a gente percebe que falta espaço, então que se construa uma área maior, né, mais ampla, com mais espaço para os profissionais, para os pacientes também, porque está complicado. Então, eu fiz ano passado o exame, olhei, estava difícil a situação ali desse local, e eu fui fazer agora recentemente, há pouco tempo, e a mesma coisa. Quando você termina o exame, que você fica na recuperação, o teto ali no corredor, ele está tudo mofado. Então, é um perigo para quem vai ali com a imunidade baixa, às vezes a pessoa nem sabe que ela está com a imunidade baixa, pode pegar, sei lá, ter ácaros ali, algumas coisas, né? Então, eu peço para que tenha um local maior para que o paciente que vai lá fazer o exame, ele tenha mais qualidade e também quem trabalha lá, né? Os médicos, a equipe de enfermagem, também tenham uma qualidade melhor no ambiente de trabalho, tá bom? Gratidão a todos e boa sessão a todos.
Bela ligação, vereadora. Tenho certeza que o prefeito vai pedir para o diretor do hospital lá, porque o prefeito não administra a OC. Com a palavra, o vereador Arthur Espino.
Obrigado, senhor presidente. É parabenizar também a vereadora Ana. Exatamente, né? Os vereadores estão aqui para cobrar e a prefeitura está em dia com todos os repasses para o hospital AOC, então essa situação realmente tem que ser vista lá por quem administra o hospital particular. Senhor presidente,
Doutor.
Oi, doutor.
Deixa eu falar para Ana. Já está fazendo ali, viu? Nós estamos fazendo uma área igual da Unicamp para exames, ali onde era o antigo pronto atendimento. Se você passar pela lateral, passando a entrada da urgência do pronto-socorro, você vê que está em obras ali, em frente à escada. Ali vão ser unidades para você fazer exames invasivos, eco transesofágico, endoscopia, colonoscopia.
Nossa, né? Maravilha, que beleza.
Com oxigênio, tudo, e vai ficar uma enfermagem para dar assistência. Essa salinha vai poder ser usada agendada e vai poder ser usada para urgência. Já está quase pronto ali. Mais uns dias já vai poder estar sendo usada.
Que só bom.
Para esclarecer, desculpa, estar me intrometendo. Mas é um...
É importante isso aí, doutor.
Importante. É uma área que faz falta no hospital, né?
Que bom.
A gente vem reivindicando faz tempo, porque a gente não tem onde fazer esses exames dentro da estrutura. Então, ele já está sendo, acho que mais um mês e pouco, já deve estar funcionando.
Tá certo, obrigado. O certo é fazer fora mesmo, que lá não tem muito espaço para ampliar.
Não, você tem razão, ele já devia estar pronto, mas com a pandemia acabou atrasando um pouquinho, mas acho que mais um mês deve estar pronto já.
Com a palavra, vereador Arthur Espino.
Obrigado, presidente. Obrigado por essa parte, doutor. É importante que não só a vereadora Ana, mas que a sociedade saiba disso, né? Muito, muito legal mesmo. Senhor presidente, em primeiro lugar, a divulgação de campanhas das aulas virtuais do Esporte Cidadão. Eu dou parabéns ao Marquinhos, ao Guilherme Bergamo, porque se vocês visualizarem, a Secretaria de Esportes produziu um material maravilhoso durante a pandemia de aulas virtuais de várias modalidades, né? E isso não tem sido muito utilizado pelos próprios cidadãos de Indaiatuba. Então, que a gente faça uma divulgação para que todos tenham acesso a esse material muito bem elaborado, muito bem feito pela Secretaria, que pode ajudar muita gente, né? Que nesse momento aí que está todo mundo um pouco preocupado com esse retorno da Covid, possa exercitar e se manter saudável. Em segundo lugar, senhor presidente, a importância de uma zona livre de agrotóxicos. Nós somos uma cidade que já trabalha muito bem com produtos orgânicos. Oferecemos a nossa feira livre de orgânicos, que acontece no Parque Ecológico semanalmente. Oferecemos o Ponto Verde, um espaço muito bem realizado pela Prefeitura, cuidado pela CEMURB, para venda de produtos orgânicos, mas produtos feitos aqui na nossa terra, aqui em Indaiatuba, produzidos aqui pelos cultivadores daqui, né? Temos uma zona rural muito, muito rica, muito forte na cidade, e poderíamos criar, inclusive, uma zona, então, livre de agrotóxicos, que seria um local delimitado, pode ser pelo próprio plano diretor ou pela própria realidade que nós já temos, para que este local fique proibido, né, terminantemente proibido a utilização de agrotóxicos, e ali a gente realmente consiga ter produtos orgânicos, né? Isso seria muito mais fácil, por exemplo, para o próprio cultivador conseguir um selo, né, de que são obrigatórios para que você possa fazer esses produtos circularem. E isso traria estabilidade a quem trabalha com esse tipo de produto, que também é muito legal para a saúde. Só para a gente ter uma ideia, senhor presidente, em 2017 a gente já tinha um quarto dos cultivadores de Indaiatuba trabalhando com produtos orgânicos. E só o ano passado esse setor movimentou mais de 6 bilhões de reais no Brasil. Então é algo que a gente tem que ficar esperto e criar atenção. E por último, senhor presidente, não me delongando muito, estudos ou atitudes, a gente precisa resolver a situação daquela empresa CIEG. Essa empresa fica na Rua dos Indaiás, próximo ali da própria CEMOP, né, no Jardim Pedroso. E naquele local nós temos uma empresa que está abandonada há muito tempo, devendo muitos tributos para a administração municipal, um local que serve de abrigo para usuários de droga, um local que serve de abrigo, e diversas vezes a gente vê gente que fica pegando fio de cobre por aí e vai levar para lá, né? E não importa o que nós façamos como poder público, a gente não consegue diminuir, porque é um local muito grande, fácil acesso, próximo à rodoviária, e que a gente está começando a ver infestar novamente. E os moradores daquela região não aguentam mais aquela situação. Então, como advogado, eu sei que não é um processo fácil de ser feito, mas a gente precisa resolver aquilo. Essa empresa deve muitos tributos para a administração municipal, e ou nós providenciamos a demolição daquele local, ou nós providenciamos uma execução de desapropriação para que a gente possa, naquele terreno, dar uma qualidade de vida para os moradores ali próximos. O problema não é uma culpa, né, jamais do executivo, mas a gente precisa resolver porque ninguém aguenta mais aquela situação e todos os esforços que a gente podia fazer para segurar não dá mais. Um abrigo de criminosos a gente não consegue mais tolerar por conta de uma família que continua empreendendo na cidade, continua trabalhando na cidade, fazendo empreendimentos, inclusive residenciais, e devendo mais de 1 milhão de imposto para a prefeitura. Obrigado, senhor presidente.
As indicações continuam em discussão. Com a palavra, o vereador Wilson Lira Doce.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os amigos aí presentes. Parabéns, Ana, pela sua indicação. Ana Maria Bonita. E quero agradecer pela oportunidade. Senhor presidente, hoje eu queria aqui falar algo que eu acho que a maioria das pessoas, todo mundo está presenciando. As escolas, hoje, o quanto de vândalos estão detonando as escolas, ou seja, municipais ou seja, estaduais. Então, estou solicitando aqui para que as pessoas responsáveis, a secretaria responsável, possa refazer as manutenções dos alambrados das escolas. Porque no João Pioli, por exemplo, no Lauro Bueno, e Namorado Só mesmo, a Antônio de Pádua, os vândalos não deixam mais os alambrados nem as escolas em paz. Logo, nós vamos ter, infelizmente, algo que nós não desejamos para nossos filhos. Porque você passa na escola, pode ser à noite, pode ser de dia, você vê esses maus elementos, esses vândalos, bandidos, pulando as escolas. Professores, infelizmente, a maioria deles hoje tem medo, como já falaram para mim, como que nós vamos encarar essa molecada, entendeu? Então, eu acho que o poder público está na hora também de tomar uma posição e começar a encarar esse negócio com mais seriedade, senão logo nós vamos ter aqueles problemas graves que nós estamos vendo no nosso Brasil. Senhor presidente, obrigado e uma boa noite a todos.
Valeu, Indião. As indicações estão em discussão. Com a palavra, o vereador Alexandre Pérez.
Seguindo no foco saúde, como já a própria Ana já fez uma solicitação, o Chaparini já deu uma boa explicação aí também, eu estou pedindo para que a Prefeitura viabilize, junto ao Governo do Estado, a construção de um hospital regional aqui em Indaiatuba. A gente sabe que a demanda por atendimentos médicos aqui na cidade vem aumentando e muito deve-se a pessoas que vêm de fora para cá, que equilibra, inclusive, até equilibrado. Praticamente metade é de fora. Então, pensando nesse sentido, que eu estou pedindo que a Prefeitura viabilize, junto ao Governo do Estado, a construção desse hospital regional, que aumentaria o número de leitos, melhoraria o atendimento à população e também organizaria a estrutura de saúde, tanto da região metropolitana quanto das cidades adjacentes. Eu sei que esse projeto de hospital regional já está sendo debatido junto ao atual governador Rodrigo Garcia, e eu acho que a hora é agora de pleitear isso ao governador Rodrigo Garcia. Isso daria uma contribuição enorme para a nossa saúde nesse momento que é, a todo momento está lotada a nossa saúde. Mesmo porque, repetindo, muita gente de fora está vindo para cá pela qualidade da nossa saúde em comparação às nossas vizinhas, né? Então é isso que eu queria solicitar, já é a terceira vez que eu estou solicitando isso, para que o prefeito dê uma analisada. Muito obrigado, senhor presidente.
As indicações continuam em discussão, com a palavra o vereador professor Sérgio.
Boa noite a todos, obrigado, senhor presidente. Só indicação top hoje, hein? Parabéns a todos aí que fizeram as indicações. Essa do Arthur aí, muito bem lembrado, viu, Arthur? Dessa empresa aí, tá bem complicada essa área aqui, viu? Eu passo aqui às vezes e a coisa tá bem complicada. Bom, eu tô fazendo uma indicação aí para efetuar um estudo, tá? O fechamento de uma faixa de rolagem de alguma avenida, não vou sugerir qual, porque eu não sou engenheiro específico dessa área, então aí tá pedindo para efetuar um estudo. Às quartas-feiras, das 19 às 22, domingos e feriados, das 6 às 12, a prática de patins, patinetes, entendeu? Nessa área. Porque tem ali a pista de caminhada no Parque Ecológico, tem a ciclovia, e o pessoal patins também está querendo, né, ampliar aí os seus horizontes em algumas outras avenidas, além, né, da Secretaria de Esportes ter disponibilizado o ginásio de esportes para a prática de patins aos domingos, tá? Mas fica aí a minha indicação. Obrigado a todos, boa sessão, pessoal.
As indicações continuam em discussão, com a palavra o vereador Dr. Chaparino.
Não, Pedro, obrigado, eu já falei aquela hora, era mais para falar lá do hospital, obrigado, viu?
Ah, ok, doutor. As indicações, a vereadora Silene Cavalini, a palavra.
Apareceu. Não, Pedro.
Carlos França.
Obrigado, senhor presidente. De fato, a internet às vezes oscila, né? Foge a imagem. É. Obrigado pela palavra. Gostaria de falar de uma das minhas indicações. É uma que envolve a questão de trânsito na nossa cidade, que, por sinal, acaba, e eu sou testemunha ocular de um caso já, que levou a questão de trânsito a chegar na parte da saúde. É o nivelamento daquelas tampas de inspeção, que muitas pessoas chamam de bueiro, mas é basicamente aquela tampa normalmente de ferro, que fica no meio do caminho do asfalto e, por vezes, a prefeitura passa uma nova massa asfáltica e aquele pequeno desnível vai crescendo, 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 conforme as novas massas asfálticas vão sendo colocadas. E, por vezes, é importante e necessário que a prefeitura vá até o local e faça a modificação estrutural ali para aquela tampa chegar no nível do asfalto. Aqui na esquina da Humaitá, a gente já teve isso na Humaitá com a Tuiuti, de um tempo para cá, depois de bater bastante nessa tecla, a prefeitura arrumou. A gente sabe, por algumas outras indicações que fizemos, que a prefeitura tem uma equipe especializada e específica para isso, mas notadamente, como a cidade cresceu muito e não para de crescer, e por vezes, caminhões pesados vão passando por cima dessas tampas e vão afundando ainda mais. Então, não é só o efeito da nova massa asfáltica, mas também o desgaste dos veículos que passam por cima, vão aumentando esse desnível. E eu já vi gente caindo, né, de bicicleta, de moto, eu já vi recentemente, não foi nada mais grave, mas poderia ser, né? Então uma moto está ali no corredor, ela passa em cima de uma tampa dessa à noite, na chuva, não deu para ver, desequilíbrio e cai, já está vindo um carro atrás ou um carro do lado passar, enfim, fazer uma tragédia é muito fácil, né? Então o trânsito tem que estar bem sinalizado, bem organizado, e essa questão de buracos e tampas que viram um buraco é muito importante de ser resolvido, então saliento essa indicação dessa noite. Muito obrigado pela palavra, senhor presidente.
As indicações continuam em discussão. As indicações serão encaminhadas ao Executivo para análise e providências. Vamos para os requerimentos. Com a palavra, a primeira secretária, Silene Cavalini.
Leitura do requerimento. Requerimento número 6/2022, Ricardo França. Requer informações sobre os servidores lotados no Velódromo Municipal Juaraci Mariano de Barros.
Senhor presidente,
Pois não, Lívia.
Peço vistas desse requerimento apenas até a próxima sessão. Já estamos com a resposta na mão, se possível, Ricardo.
Tranquilo.
O pedido de vista está em discussão, o pedido de vista está em votação. Vereador Alexandre Pérez.
Favorável.
Vereadora Ana Maria dos Santos.
Favorável.
Vereador Arthur Espíndola.
Favorável.
Vereador Hélio Ribeiro.
Favorável.
Vereador Leandro Pinto.
Favorável.
Vereador Dr. Chaparino.
Favorável.
Vereador Dr. Itiniel. Vereador Dr. Itiniel.
Favorável.
Vereador Ricardo França.
Favorável.
Vereador Professor Sérgio.
Favorável.
Vereador Cleme Carvalho.
Favorável.
Vereador Wilson Lira 12.
Favorável, senhor presidente.
O pedido de vista foi aprovado por unanimidade com a palavra do meu secretário, Cleme Carvalho. Vamos para as moções.
Leitura das moções. Sérgio Teixeira. Congratulo, senhores, Senival Albert Pagio Magrão e Fertiri Tasca Neto Tasca pela organização do evento beneficente Feijoada do Tri, em comemoração ao tricampeonato da Libertadores da América. Ana Maria dos Santos, manifesto pelo pesar de falecimento do senhor Gerson Schaffer, ocorrido em 21 de maio de 2022. Sérgio Teixeira, congratulo os funcionários, gestores, professores, alunos, pais e responsáveis da EMEB Dom Ildefonso Stelle pela organização e realização da Feira de Ciências no dia 11 de junho de 2022. Eduardo Ribeiro, congratulo a PCD Regional de Indaiatuba, Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, pelos 25 anos de inauguração da sede própria, comemorado no último dia 13 de junho. Hélio Alves Ribeiro, congratula a nova diretoria do Conselho Municipal de Assistência Social, CMAS, eleita no último dia 1 de 6 de 2022. Wilson Índio da 12, congratula Marlene Aparecida Canova Viegas, por estar há mais de 20 anos à frente da tradicional à frente do tradicional bolo da paróquia Santo Antônio, realizado anualmente no dia 13 de junho, dia do padroeiro. Liga as moções, senhor presidente.
Moções para discussão, com a palavra o vereador professor
Sérgio Palmeiras. Vamos lá, duas moções aí. A primeira é para homenagear aí o Sinival, o Magrão, e o Tasca, o Neto, né? Pela organização de um evento beneficente. Foram arrecadados mais de 100 litros de leite da FUNSOL, tá? Para comemorar aí o tri da Libertadores do Palmeiras. Estive prestigiando, foi um evento muito legal, muito gostoso, com poucas pessoas e com ex-atletas do Palmeiras que fizeram essa doação, as pessoas que foram convidadas fizeram essa doação para a FUNSOL. Isso é muito importante, tá? A segunda, eu estou congratulando aí apenas uma escola, que é a escola que eu estou trabalhando atualmente, né, que é o Ildefonso Stelle, lá no Jardim Brasil, mas isso se estende a todas as demais escolas da rede, tá? Tanto da educação infantil quanto do Fundamental 1, porque no dia 11 de junho foi realizada a Feira de Ciências em toda a rede municipal. E um trabalho maravilhoso. Eu acredito que alguns vereadores tiveram a oportunidade de visitar algumas escolas, né? E eu obtive também informações de algumas publicações do João Batista, do Laura Fal, entendeu? Então, a rede municipal como um todo, de parabéns. Mas como eu acompanhei ali o trabalho da EMEB ali à frente, a Mara, né, gestora ali da EMEB, escola muito agradável, muito acolhedora, de parabéns pelo trabalho que a turma ali da Ildefonso tem feito com aquelas crianças. Obrigado, senhor presidente.
As moções continuam em discussão. Com a palavra agora a vereadora Ana Maria dos Santos.
Obrigado pela palavra, senhor presidente. Hoje eu venho conversar aqui com a minha amiga Zélia, né, dar os meus sentimentos, minha emoção de pesar. O Gerson foi embora, né, faleceu, seu marido, Jefferson Schaeffer. E fica aqui o meu pesar, para que essa minha amiga Zélia tenha muita força, minha querida, você, sua família. O Gerson foi um homem maravilhoso, um ser humano de muita luz, sempre preocupado com o próximo, com a família, Então, fica aqui, minha querida. Sinta o meu abraço, o meu carinho, você e toda a sua família. O nosso pesar aqui pelo nosso amigo Gerson. Muita luz para vocês. Beijo no coração de todos.
Também vai nossos sinceros sentimentos. As moções continuam em discussão? As moções estão em votação. Vereador Arthur Espíndola.
Favorável.
Vereadora Fernanda Cavalini.
Favorável.
Vereador Alexandre Pérez.
Favorável.
Vereadora Ana Maria dos Santos.
Favorável.
Vereador Doutor Itinel.
Favorável.
Vereador Leandro Pinto.
Favorável.
Vereador Hélio Ribeiro.
Favorável.
Vereador Wilson Indira 12.
Favorável.
Vereador Professor Sérgio.
Favorável.
Vereador Luiz Carlos Chaparino. Doutor Chaparino.
Favorável.
Vereador Leandro Pinto.
Favorável.
As moções foram aprovadas por unanimidade.
Favorável, senhor presidente.
Oi? O Ricardo França, né? Favorável. As moções foram aprovadas por unanimidade e a moção de pesar será encaminhada às famílias enlutadas. Vamos para as matérias do dia com a palavra à primeira secretária, Silene Cavalini.
Leitura das matérias apresentadas. Projeto de Lei número 99/2022, Ana Maria dos Santos. Institui e inclui nos calendários do município a Semana Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. As comissões. Projeto de Lei número 102/2022, Alexandre Pérez. Denomina Avenida Nelson José de Campos, o logradouro público do Parque Residencial Sabiás e do Jardim Bom Sucesso. As comissões. Projeto de Lei número 103/2022, Alexandre Pérez. Denomina Rua José Roberto Balister Martinez, o logradouro público do Jardim Residencial Dona Maria Cândida. As comissões. Lidas matérias, senhor presidente.
As matérias apresentadas são encaminhadas às comissões. Estamos na ordem do dia. Com a palavra, a primeira secretária.
Projeto de Lei número 96/2022, Ana Maria dos Santos. Institui e inclui no calendário do município o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma e Catarata. Votação única simples.
Eu peço para que a vereadora leia o projeto número 97, 104, para votarmos em bloco. Peço a autorização de todos os vereadores.
Projeto de Lei número 97/2022, Ana Maria dos Santos. Institui e inclui no calendário do município a Semana de Diagnóstico e Prevenção à Cegueira por Catarata e Glaucoma. Votação única simples.
Projeto número 100.
Alexandre Pérez, institui no âmbito do município de Indaiatuba o mês maio Furtacor, dedicado às ações de conscientização, incentivo ao cuidado e promoção da saúde mental materna. Votação única simples.
Agora o 104.
Projeto de Lei 104/2022, Sérgio Teixeira. Institui em série no calendário oficial dos eventos do município de Indaiatuba, dia em comemoração ao aniversário da Escola Estadual Dom José de Camargo Barros. Votação única simples.
Os projetos 96, 97, 100 e 104 estão em discussão. Com a palavra o vereador Alexandre Pérez.
Bom, eu queria dizer que esse projeto de lei, ele institui no calendário do município o mês maio Furtacor, que é dedicado às ações de conscientização, incentivo ao cuidado e promoção da saúde mental materna. O maio por quê? O maio é porque é o mês do que se comemora o Dia das Mães. E o furta-cor é porque não existe uma cor em específica. Na verdade, é como se fosse a junção de todas as cores. Esse projeto, como um projeto idêntico a esse, já foi aprovado lá no Distrito Federal, em Brasília, está tramitando em Curitiba e Campinas, então há várias câmaras colocando esse projeto para ser votado nas respectivas câmaras. A gente também, segundo o levantamento recente, diz que é alarmante o aumento de casos de depressão, ansiedade e, infelizmente, suicídio entre as mães que acabaram de ter os seus filhos. Estima-se, inclusive, que em cada quatro mulheres, uma em cada quatro mulheres, ou seja, 25%, sofre de depressão pós-parto, sendo que mais da metade desses casos, os sintomas já estavam presentes no momento, na época, né, da gestação. Então, esse projeto de lei, na verdade, é para abraçar esta causa aqui na nossa cidade, né, ampliando as ações de conscientização sobre o cuidado com a saúde mental materna aqui também em Indaiatuba. Por isso, eu peço o voto favorável dos nobres colegas.
Os projetos continuam em discussão. Os projetos estão em votação. Vereador Alexandre Pérez.
Favorável.
Vereadora Ana Maria dos Santos.
Favorável.
Vereador Arthur Espíndola.
Favorável.
Vereador Hélio Ribeiro.
Favorável, presidente.
Vereador Leandro Pinto.
Favorável.
Vereador Dr. Chaparino.
Favorável.
Vereador Wilson Lira 12.
Favorável.
Vereadora Silene Cavalini.
Favorável.
Vereador Professor Sérgio.
Favorável.
Vereador Ricardo França.
Favorável.
Vereador Dr. Tiniel.
Favorável.
Os quatro projetos foram aprovados com unanimidade, com a palavra à primeira secretária.
Projeto de lei número 101/2022, Arthur Espíndola, denomina João Luiz Gonzaga Geraldi logradouro público do loteamento Vale do Sol. Votação única simples.
Projeto está em discussão. Projeto está em votação. Vereador Arthur Espíndola.
Favorável.
Vereador Alexandre Pérez.
Favorável.
Vereadora Ana Maria dos Santos.
Favorável.
Vereador Hélio Ribeiro.
Favorável.
Vereador Leandro Pinto.
Favorável.
Vereador Dr. Chaparini.
Favorável.
Vereador Dr. Otiniel.
Favorável.
Vereador Ricardo França.
Favorável.
Vereador Professor Sérgio.
Favorável.
Vereadora Silene Cavalini.
Favorável.
Vereador Wilson Lira 12.
Favorável.
O projeto foi aprovado por unanimidade com a palavra primeira secretária.
Projeto de lei complementar número 3/2022, Executivo Municipal. Altere e acresce dispositivos na lei número 1284, de 20 de dezembro de 1973, que institui o Código Tributário do município de Indaiatuba, relativo aos impostos sobre serviços de qualquer natureza e da outras providências, segundo a votação nominal 3/5.
Projeto está em discussão. Projeto está em votação. Vereador Arthur Espíndola.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Alexandre Pérez.
Favorável.
Vereadora Ana Maria dos Santos.
Favorável.
Vereador Hélio Ribeiro.
Favorável, presidente.
Vereador Leandro Pinto.
Favorável.
Vereador Dr. Chaparini.
Favorável.
Vereador Dr. Otiniel.
Favorável.
Vereador Ricardo França.
Favorável.
Vereador Professor Sérgio.
Favorável.
Vereador Silene Cavalini.
Favorável.
Vereador Wilson Lira 12.
Favorável.
Meu voto também é favorável. O projeto foi aprovado em segunda votação por unanimidade. Com a palavra, a primeira secretária.
Projeto de lei número 91/2022, Leandro Pinto. Dispõe sobre a obrigatoriedade de supermercados e similares do âmbito do município de Indaiatuba de possuírem carrinhos de compras adaptados às pessoas com deficiência. Primeira votação simples.
O projeto está em discussão. O projeto está em primeira votação. Vereador Leandro Pinto, autor do projeto.
Favorável.
Vereador Alexandre Pérez.
Favorável.
Vereadora Ana Maria dos Santos.
Favorável.
Vereador Arthur Espíndola.
Favorável.
Vereador Hélio Ribeiro.
Favorável.
Vereador Wilson Lira 12.
Favorável.
Vereador Silene Cavalini.
Favorável.
Vereador Professor Sérgio.
Muito bom, Leandro. Favorável.
Vereador Ricardo França.
Favorável.
Vereador Dr. Otiniel.
Favorável.
Vereador Dr. Chaparini.
Favorável.
O projeto foi aprovado por unanimidade. Quero desejar uma boa noite a todos. Sem mais nada a tratar, declaro encerrada a 17ª sessão ordinária de 2022. Ninguém inscrito para a palavra livre. Uma boa semana a todos e até semana que vem, se Deus quiser.
Boa semana a todos. Um abraço.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.